Olá, muito boa tarde. Mais de uma centena de pessoas participaram ontem numa manifestação antirracismo na cidade da Horta, em solidariedade com a família de um cidadão cabo-verdiano de 49 anos que morreu após ter sido agredido no exterior de uma discoteca. O homem, natural da praia, Cabo Verde, residia no Faial, onde trabalhava no ramo da construção civil e foi agredido na madrugada de domingo no exterior de uma discoteca, tendo caído inanimado no chão, o que lhe terá provocado um hematoma craniano fatal. Ainda não se conhecem os motivos da agressão. A vítima foi transportada com vida para o Hospital da Horta, que chegou a ponderar a hipótese de a enviar para outra unidade de saúde devido à gravidade da lesão, mas o seu estado clínico reservado não permitiu a deslocação, tendo ficado em coma induzido até à sua morte. A comunidade imigrante radicada na Ilha do Faial entende que este não foi pontual ou um mero desacato entre duas pessoas e lamenta que no dia a dia as pessoas de outras raças e etnias se vejam confrontadas com situações de racismo. Este caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que tem estado desde segunda-feira a ouvir testemunhas na cidade da Horta. Na manifestação foi pedido às autoridades um julgamento justo, imparcial, limpo e sem preconceitos. A Associação dos Imigrantes dos Açores condenou, entretanto, em comunicado, a agressão que provocou a morte do cidadão cabo-verdiano e criticou qualquer tipo de atitude que propague ódio, xenofobia ou racismo. Por seu lado, também, o presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira, já apelou à calma, recordando que a Ilha do Faial é conhecida por bem receber e que os cidadãos estrangeiros que optam por vir para os Açores trabalhar ou residir são bem acolhidos e bem integrados na sociedade local. Um homem de 51 anos foi detido em flagrante delito na segunda-feira na povoação por ser suspeito de violência doméstica sobre a mãe de 83 anos. Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia sobre ameaças e agressões que estavam a ser levadas a cabo pelo filho contra a mãe na freguesia do Faial da Terra, na ilha de São Miguel. Ainda de acordo com a PSP, o suspeito estava alcoolizado e extremamente agressivo na altura da detenção. Após presente à autoridade judiciária, o suspeito ficou com a medida de coação de afastamento da vítima por 200 metros e da morada onde residia. Na Ribeira Grande, um homem ficou em prisão domiciliária e outro suspeito ficou sujeito a apresentações periódicas por estarem fortemente indiciados de tráfico de droga, tendo como centro de operações uma residência na Ribeirinha. De acordo com a PSP, os dois homens, com 47 e 19 anos, foram detidos após uma investigação policial permitir comprovar o relato de várias denúncias anónimas que apontavam um suposto cenário de tráfico de droga com centro de operações numa residência localizada na Ribeira Grande. Os investigadores da PSP recolheram indícios significativos de que vários toxicodependentes se deslocavam sistematicamente à residência dos arguídos. Foi realizada uma busca domiciliária à residência, tendo sido possível surpreender os arguídos na posse de substâncias ilícitas e outros objetos relacionados com o crime sob investigação, nomeadamente quantias monetárias.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O nanosatélite português Aeros MH1, enviado para o espaço a 4 de março, estabeleceu ontem comunicações com a Terra através do teleporto da Ilha de Santa Maria. Segundo a equipa responsável, concluída esta fase, vão iniciar-se as operações e monitorização do estado de funcionamento e integridade do Aeros MH1, bem como os seus sensores, antes da recepção das primeiras imagens.
Andávamos atrás de 50 satélites, porque era essa a informação que nós tínhamos, e hoje, também com alguma sorte, conseguimos acertar com ele. Portanto, conseguimos comunicar com ele e estamos muito felizes aqui na Thales. Eu acho que não é só na Thales, é nas empresas todas, e muito cansado, porque o aerospaço é normalmente entre as 2 e as 4 da tarde em Santa Maria e depois também passa entre a 1 e as 3 da manhã. Nós descobrimos o satélite com uma antena que tínhamos aqui em cima da Tales e com outra que é a SMA2 de Santa Maria. Portanto, já estamos a usar o que está lá instalado. Se conseguimos fazer os lançamentos também de Santa Maria, tanto melhor, não precisamos de ir para a Califórnia. Comunicamos e recebemos a informação do satélite, temos já alguma informação que estamos a processar.
Hélder Silva da Tales, o consórcio responsável pelo projeto, posicionado a 510 km de altitude ligeiramente acima da Estação Espacial Internacional, a casa dos astronautas, o nanosatélite vai observar durante 3 anos o Oceano Atlântico. Em particular, o nanosatélite, que começou a ser trabalhado em 2020, representa um investimento de 2,78 milhões de euros, cofinanciado em 1,88 milhões pelo FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A Azores Airlines registrou um prejuízo de 24,3 milhões de euros em 2023, uma melhoria face ao resultado líquido negativo de 32,4 milhões reportado no ano anterior, segundo dados revelados esta terça-feira. Em comunicado, o Grupo SATA esclarece que, relativamente à SATA Açores, o resultado líquido do exercício foi fortemente condicionado pelos custos financeiros líquidos de 8,6 milhões de euros e pelos custos de reestruturação de 1,6 milhões de euros. O Grupo SATA realçou ainda que a SATA Açores reembolsou antecipadamente em 20 de setembro de 2023 a totalidade do empréstimo obrigacionista de 60 milhões de euros emitido em dezembro de 2022, cujo contributo para os gastos financeiros de 2023 ascendeu a cerca de 6 milhões de euros, sendo estimada uma poupança total de 18 milhões de euros até 2026. O deputado do Bloco de Esquerda no Parlamento Açoriano apresentou uma anteproposta de lei para alterar o modelo do subsídio social de mobilidade nas ligações aéreas entre os Açores e o continente. O principal objetivo é acabar com os adiantamentos, garantindo que cada passageiro apenas paga no máximo 134 euros.
Com a anteproposta de lei que nós apresentamos, pretende-se acabar com os adiantamentos, ou seja, garantir que o passageiro, ao comprar a sua viagem, não paga mais do que 134 euros, podendo esse valor ser inferior se o preço do bilhete for mais reduzido, e sendo a companhia aérea a suportar, entre aspas, a garantir esse adiantamento, sendo depois imediatamente reembolsada pelo Estado. É evidente que há alguns aspectos que nós não abdicamos. Em primeiro lugar, do valor máximo pago pelo bilhete, os 134 euros. Não aceitamos que um açoriano, uma açoriana, para sair dos Açores, pague mais do que 134 euros. E não aceitamos também que se estabeleça um teto no reembolso, ou seja, que se diga na proposta que, a partir de, por exemplo, 500 ou 600 euros, aí o Estado já se desobriga de fazer o reembolso.
António Lima lembrou que o atual modelo de subsídio de mobilidade assenta no reembolso aos passageiros, no valor que ultrapassar os 134 euros, o que implica que os açorianos tenham de pagar antecipadamente as viagens e que fiquem depois sujeitos a um processo demorado e burocrático para reaver a diferença. Se for aprovada no Parlamento açoriano a proposta do Bloco de Esquerda, terá de ser submetida à apreciação da Assembleia da República. O Plano de Transporte dos Açores, que contém as principais linhas de atuação do Governo Regional para este setor de atividade até 2030, foi aprovado pela Comissão Europeia. Os objetivos específicos deste programa é desenvolver e reforçar uma mobilidade nacional, regional e local sustentável, resiliente às alterações climáticas, inteligente e intermodal. Para a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, este é um documento estruturante para o futuro dos transportes da região, além de ser uma condição habilitadora de planeamento exaustivo que permitirá a candidatura a fundos comunitários através do programa Açores 2021-27. A Atlantic Online e o Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante estão a negociar uma saída para a greve na Atlantic Online, que, entretanto, foi suspensa. Ambas as partes reuniram e, na sequência dessa reunião, foi possível chegar a um princípio de acordo que será validado pelas partes para discussão final em nova reunião agendada para amanhã. A greve surge depois de o sindicato exigir aumentos salariais de 15% para os maquinistas de primeira, valor que a administração da empresa considera financeiramente incomportável.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto anunciou que vai iniciar uma ronda de reuniões com cada conselho pedagógico das unidades orgânicas da região para aferir o grau de burocracia considerada desnecessária. A titular da pasta da Educação explica que muitas dessas dinâmicas estão relacionadas com práticas de há longa data, sendo consideradas como necessárias por indicação centralizada, não havendo, no entanto, normativos que o definam. Para Sofia Ribeiro, é necessário fazer-se um trabalho de proximidade com cada unidade orgânica para que se possa aferir que procedimentos são percepcionados como mais burocráticos e qual o nível da responsabilidade da sua definição para que possam ser determinados procedimentos mais eficazes. Para além da simplificação de procedimentos de comunicação e coordenação com as unidades orgânicas, especialmente no que diz respeito a processos estatísticos e de preparação do ano escolar, a governante lembrou que foram feitas alterações legislativas ao regime jurídico de criação, autonomia e gestão das unidades orgânicas e ao regulamento de gestão administrativa e pedagógica de alunos para diminuir a burocratização nas escolas.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
A chegada da primavera pode ser sinónimo de alergias. Espirros, comichão e olhos vermelhos são os sintomas mais comuns que este tipo de alergias provoca nesta altura do ano. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A estação das flores e das temperaturas amenas traz consigo pólenes e pós que estão na origem destes sintomas.
Há alergias durante os 12 meses do ano, mas efetivamente nesta altura do ano, alguns dos pólenes mais alergizantes estão presentes na atmosfera em quantidade muito superior, nomeadamente o pólen das gramíneas, que são as nossas ervas das nossas pastagens, as ervas da relva dos nossos jardins, e portanto este tipo de pólen e mais alguns outros, como são, digamos, capazes de induzir alergia em grandes quantidades de doentes, grande maioria dos doentes nota algum agravamento nesta altura do ano. O mesmo acontece em alguns doentes alérgicos a alergénios do ambiente interior, nomeadamente os ácaros do pó, que também, embora estejam presentes nas nossas habitações durante o ano inteiro, a verdade é que aumentam a sua concentração durante a primavera e durante o outono.
Rodrigo Alves, médico imunoalergologista. O especialista adiantou ainda à Atlântida que a rinite alérgica é a alergia primaveril mais frequente, que se caracteriza pelo pingo no nariz, espirros e comichão no nariz e nos olhos. Sintomas semelhantes ao de uma constipação, mas que se arrastam por muito mais tempo, alerta o profissional de saúde. A prevenção é o principal tratamento, defende Rodrigo Alves.
No caso de alergias do ambiente interior, nós poderemos tentar combater os ácaros na nossa habitação, nomeadamente tentando evitar aqueles objetos que acumulam mais ácaros, os tapetes, as carpetes, as alcatifas, tentando aspirar o máximo possível e dessa forma limpar o pó dentro das habitações, arejar as habitações, diminuir a umidade no interior das habitações. No ambiente exterior, nomeadamente no caso das alergias aos pólenes, nós temos que ter alguma atenção, nomeadamente a utilização, por exemplo, de óculos escuros, se estivermos a andar na rua em altura de níveis polínicos elevados. Nós podemos utilizar, portanto, os transportes, nomeadamente o automóvel, com os vidros fechados para os pólenes não entrarem dentro do veículo. Se estivermos a andar de moto, usar capacete integral com viseira. E também fazer as medidas farmacológicas que o médico tiver recomendado.
O imunoalergologista frisa que quer nos países desenvolvidos, quer a nível nacional como a nível Açores, as doenças alérgicas têm vindo a aumentar, entre elas a rinite alérgica. Segundo Rodrigo Alves, os valores são significativos, entre um quarto e um quinto da população açoriana sofre deste tipo de alergia, que muitas vezes é incomodativa e diminui a qualidade de vida. E hoje, dia em que chega precisamente a primavera, o médico aconselha que os doentes devem ser exigentes com a sua saúde, sendo que se tiverem sintomas sugestivos de patologia alérgica, devem procurar o seu médico assistente.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos o Informação Açores desta quarta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em cima das principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.